Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Efésios capítulo 6, Renata, ou Adriana, Efésios 6. Versículo 10. Pode ler, Leandro. Efésios capítulo 6, versículo 10.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Amém. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta não é contra as pessoas, né? Mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra os espíritos, demônios. Então, ele fala aqui, arruma um jeito de se fortalecer. Eu tenho experimentado esses dias realmente uma luta. Hoje eu entendo perfeitamente quando Paulo fala assim, que às vezes ele desesperava da própria vida. Lutar contra a carne, lutar contra as pessoas, não pode nem comparar o grau de dificuldade que é lutar contra os demônios, contra os espíritos, realmente, Paulo chegou a desesperar da própria vida, ou seja, desistir de viver, né? Ser pressionado ao desespero. Eu espero que nenhum de vocês tenha que chegar, né, nesse ponto, tenha que caminhar para esse ponto. E Deus tem falado muito com a gente nesses dias a respeito de alimentar, quarta-feira, ó, alimentar, tá? Para criar força, alimentar para poder, quem não se alimenta, né? E na reunião de quinta-feira de casais, afinal nós tivemos uma visão muito interessante mesmo, que mostra que quem não se preocupou em se alimentar, hoje lamenta não ter sido capaz de resistir o diabo, não ter sido possível resistir o diabo, porque não deu ouvido a Deus. Então Deus é que edifica a igreja, é Deus é que edifica a igreja, é Deus que chama a atenção da igreja, é Deus é que orienta a igreja, mas nem todos dá ouvido, nem todos. Aí nós perguntamos na quarta, quem tinha lido, quem tinha, né, observado alguma coisa, praticamente ninguém. Aí a igreja, nós falamos que a igreja hoje, a igreja de hoje, é muito fraca, muito fraquinha. A igreja de hoje, ela, como foi falado, a gente vai expulsar o demônio fala para você na sua cara que não vai sair, não. Né? E o enfermo, as doenças, as enfermidades, os problemas, eles, é como se o inimigo estivesse batendo na nossa cara assintosamente. Então, o conselho de Deus, né? O conselho de Deus, porque essa palavra aqui não é de Paulo. A carta aos Efésios é uma palavra de Deus. Ela foi inserida aqui no Novo Testamento, né, mostrando que não é uma palavra de Paulo, mas uma palavra de Deus para nós. E aqui fala, além de outros conselhos que Deus dá, e ele, então ele diz, no demais, irmãos, no demais, além de tudo que você tem que fazer, além de tudo, ele diz aqui, né, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Para quê? Para que eu preciso dessa força? Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Que a hora que o diabo vem, você não percebe que é o diabo, você não imagina que é o diabo. Porque caso contrário, não seria uma cilada. Cilada, o que é cilada? Emboscada. É uma coisa feita não aos seus olhos. É uma coisa que você não percebeu que era uma armadilha. E o diabo, então, armou contra você uma armadilha e entrou para valer na sua vida. Essas armadilhas, elas são armadas contra nós de diversas formas, diversas maneiras. Diversas maneiras. E aí, então, na visão mostrava que quem não deu ouvido a Deus se arrepende, mesmo estando morto, mesmo já estando lá, não tem, lembra do rico e do pobre? O rico não se arrependeu, né? O rico, se pudesse voltar, ele não teria voltado. Então, a mesma coisa, a mesma coisa. Então Deus estava alertando. Na visão foi colocado uma pessoa que já faleceu, foi colocado um que está ainda entre nós, mas entre nós que eu digo, está na terra, mas distante. E mostrou a igreja. Quer dizer, se a igreja não ouvir a Deus, se a igreja não ouvir a Deus, é como se fosse assim, né? Aqui está a igreja. Aqui está alguém que já saiu da igreja. Já não está no meio. Alguém que já não está no meio aqui. E aqui alguém que está lá com o rico. Está lá onde está o rico. Então essa pessoa foi vista na visão. E essa pessoa chama a atenção da igreja. Olha, eu estou nesse estado porque não ouvi. E esse aqui diz que está nesse estado porque não ouviu. Então, Deus está dando testemunho, Deus está dando testemunho do que está sendo falado. Então, o alerta é: fortalece, cria força. De que maneira? Né? Você vai ter que criar força através da oração, através da meditação, através da leitura. Aí nós perguntamos. A gente vem falando isso, mas não foi por causa da visão. A visão veio depois. Mas nós estamos falando, esses dias todos nós estamos falando, a igreja tá fraca, a igreja está doente, a igreja está, né? E eu tenho sentido isso na pele, eu tenho sentido, entendeu? Que estou... Né? Nunca tive tão necessitado de comer e me fortalecer. Então a gente, as tribulações, os cuidados do mundo, as fascinações, né, o envolvimento com as coisas, nos afasta e nos deixa doente. Nos afasta e nos deixa doente. De repente você quer... Mas imagina uma pessoa doente. Ela quer fazer, ela quer caminhar, mas não pode. Né? Ela quer falar, mas não pode. Ela quer correr, mas não pode. Imagina uma pessoa lá doente, na cama. Por mais que ela queira, não, eu sair daqui, eu vou caminhar, vou correr, eu vou fazer bastante exercício, vou me fortalecer. Mas sabe ela se ela vai sair da cama ali ou não? Né? Também é assim a vida espiritual. De repente nós estamos enfraquecidos. E o motivo e a razão não é outra senão a falta que fez a você, a falta que fez a você durante a sua vida. Né? O relacionamento com Deus, a oração, a meditação, a leitura, o dar ouvido a Deus. Então ele está dizendo aqui, porque a nossa luta não é contra a carne, é por isso que você precisa ter força espiritual, porque a sua luta não é contra, alerta a gente. Aí a gente fica, ah não, mas não vai acontecer. É a mesma história da ideia que Deus fala, olha, você vai esperar o ladrão roubar para você fechar a porta? Não. Fecha a porta primeiro. É, cerca a sua casa. Põe chave na porta, faz tudo, porque você não sabe a hora que o ladrão vem. Da mesma maneira, são coisas naturais para poder explicar espiritual. Hoje você está tranquilo. Mas o inimigo está armando a cilada. E aí, quando você pensa, o ladrão já está dentro da sua casa. E aí? Não tem mais jeito, agora é só entregar para ele o que ele quiser. Então, isso é preocupante, isso é muito preocupante mesmo. Eu não tenho, ninguém tem uma receita, ninguém tem uma maneira de faz isso, isso ou aquilo. O que nós podemos fazer é o seguinte: a palavra de Deus está nos alertando. De qualquer lugar que você lê, é a mesma coisa. Então ele está dizendo assim, né? Bota o capacete, veste a couraça, põe a espada na mão. Cada uma coisa dessa tem um simbolizando uma atitude que a gente precisa tomar. E tem que tomar. E tem que tomar. Eu até pensei nesse dia, no dia 7 de setembro, dá numa segunda-feira. 7 de setembro dá numa segunda-feira, né? Então eu pensei assim, domingo e segunda até meio-dia, se o pessoal já não marcou as pescarias, os trens para segunda-feira, que deve estar tudo marcado, né? Mas se não marcou, a gente podia fazer alguma coisa. Domingo, segunda até meio-dia, por aí assim, amarrar as pessoas para ler, deixar as pessoas amarradas no banco, né? Para ela ler. Não sei se ela vai suportar. Não, mas não é isso não, estou brincando. Mas nós poderíamos fazer uma coisa, assim, deixar 15 minutos só para você ler as escrituras. Depois, 10 minutos para nós comentarmos a respeito daquilo que foi lido. Pensar, praticar, botar um pouco de prática. Oração. Né? Deixar a pessoa sozinha num lugar para ela pensar. Você vai ficar aqui meia hora. Meia hora, sozinha. Você pensar, só você. Aí faria um jeito aí, uma escala, sei lá como. O certo é que nós precisamos fazer alguma coisa pela igreja, ou não? Precisamos fazer alguma coisa pela igreja. A igreja está numa anemia profunda. Anemia profunda. Né, Rosa? E a gente não sabe, às vezes, como sair. Eu tenho visto assim, às vezes a pessoa pega a escritura, lê. Ela lê. Ou então ela pega, ela já não sabe mais onde está a Bíblia dela. Ela já não sabe mais nem onde está a Bíblia dela. E quem sabe, pega a Bíblia assim e lê, mas não acha nada, nada mais. Tem gosto de nada. Já viu quando você está doente mesmo, assim, doente? A comida não fica sem gosto, sem graça? Né? Tem nada que serve para gente. Uma criança quando está doente, você brinca com ela, você faz uma coisa, você faz outra tal, ela não tem nada que serve. Nós estamos doentes, nós estamos anêmicos, nós estamos precisando de muita ajuda. Todos nós estamos. E o inimigo está levando vantagens. O inimigo está levando vantagens, os demônios estão levando vantagens. De repente, se estourar a bomba, estourar a bomba sobra para todo mundo. As bombas. É assim. Aí você fica curioso para saber que bomba que está para estourar, né? A bomba que o inimigo está clandestinamente armando por aí. Então, o que é cilada? Eu lembro quem que já leu aquela apostila na luta contra os principados, pode dar. Bom, botar a igreja toda para ler a apostila nesse final de semana. Pronto. Os irmãos que nunca leu, ele não sabe o que a gente pensa. Está lá na apostila. Tem aquela na luta contra os principados e apostila. Pode estar lá. A gente fala de uma guerra normal. É uma guerra... Como é que fala? A guerra... convencional. Lá fala, nós falamos de uma guerra convencional. E lá, eu me lembro, um treinamento que era feito, sinal lá na ESA, lá em Três Corações, tinha um lugar interessante, mas ele era ali na região de Três Corações, tem muito pinho, aquelas árvores, pinheiro, né? Pinheiros assim e tal, etc. E eles formavam uma passarela enorme, grande, muita, e aquilo ventava nessa época agora, assim, né? Muito vento, vento constante, aquele lugar alto. E fechava assim, de tal maneira, e a gente andando por ali, naquele meio assim, é um lugar que ficava escuro. Mesmo durante o dia, era um lugar escuro. E aí, chegando à tardezinha, chegando à noite, você andando ali, às vezes, a gente chamava de patrulha, né? Né, Célia? Então, a patrulha ali, pouca gente. E você sabia, porque o treinamento já deixa você psicologicamente preparado, ó. Eles estão armando qualquer coisa. E aí, você vai... E de repente, estoura. Se fosse uma bomba só, estava bom, mas estoura. Eles bomba mesmo para valer. De levantar terra, poeira, assim, de fechar o tempo. É claro que eles não. É tudo com segurança, sabe? Se eu chegar aqui, a bomba começa a estourar lá. É tudo para dar segurança contra a gente. Mas. O treinamento, a ordem é, estourou a primeira bomba, você tem que sumir. Sumir, aí você não pode esperar por mais ninguém, você tem que enfiar em algum lugar para você se defender. Não tem aí. Então, eu fico pensando, quando que fala para você se defender das ciladas, eu fico vendo o que é uma cilada. O que é uma cilada? Porque não temos que lutar, mas assim contra os principais. Onde é que está aqui esse lado? Aqui, versículo 2. Está firme contra as astutas. Não é qualquer cilada, não. É uma cilada astuta. É uma armadilha. Armadilha. Ele sabe que você vai passar por ali. Não tem outro lugar para passar. Ele sabe que você vai passar por ali. Não tem outro lugar. E a gente, sabendo, fala, o único lugar que nós temos para passar é por aqui. O único lugar que você tem para passar é por aí. E às vezes a gente, nós somos muito ingênuos. Você tem uma filha, mulher. Tem um negócio que você não vai poder evitar na vida da sua filha. O que é? A não ser que ela não seja mulher. Você não vai poder evitar. O quê? Hã? O namoro dela. O noivado dela. Os 15 anos dela. Depois do casamento dela, e depois os filhos dela, e depois os filhos dos filhos dela. Então, são caminhos, são coisas que o inimigo sabe que você vai passar. Ele fica ali, ó, só esperando. 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, e você chegou a hora. Deixa ele vir, né? Deixa ele vir. Eu vou arrumar uma... Vou dar-lhe uma cacetada. É desse jeito. É desse jeitinho. Ele sabe que que você tem que fazer determinado negócio. Ele sabe que você precisa de casa. Ele sabe que você precisa de às vezes, de amizade, às vezes, de né? Então, onde ele vê que você vai passar, você não precisa ter dúvida. Ele vai armar. E é nessa hora que nós temos que estar preparados. E normalmente, a gente não está. Normalmente você não está. Normalmente você é pego de surpresa. Ele sabe que você vai ficar velho. Ele sabe que você vai ficar velho. Ele sabe das coisas. E Deus, ele tem mostrado tudo o que está acontecendo no nosso meio, através das visões. Interessante demais, eu fico meditando, pensando. Mas a palavra é dita por ele. E toda vida, Deus, às vezes a pessoa chega e fala assim, oh, você tem que desenhar, tem que falar, tem que fazer. Mas não é assim. Sempre. E vai ser assim até o fim. Deus fala por parábolas. E aqui também é por parábolas. Esse dia eu ainda estava pensando, falei, eu vou chegar antes da reunião, ficar 5 minutos orando, só eu, e pedindo a Deus, né? Falando para Satanás, Satanás, pega o seu cavalo e sai daqui, por favor. Né? Mas aí, eu posso, se você mandar sair, ele sair com o cavalo, né? Você corre o risco de não salvar o cavalo. Não. A luta sua não é contra o cavalo. É contra quem está montado no cavalo. Né? Mas aí, então a gente tem que pensar aqui, fiquei pensando, vou arrumar uma outra estratégia. Falar para ele sair. Mas se ele não quiser sair? E se ele falar para mim, como ele já falou, o meu cavalo é que me traz? Aí eu tô, né? Se eu for, eu tenho que levar meu cavalo. Foi assim, exatamente assim que ele falou para a gente. Não é assim? Eu venho porque o meu cavalo é que me traz. Eu só vou se o meu cavalo for também. Porque foi ele que me trouxe. Amém? E aí, se você tiver alguma sugestão, tiver alguma coisa, eu acredito, eu estou acreditando, eu estou crendo, primeiro, que é possível fazer alguma coisa. Agora, o mais importante de tudo, lembra lá na apostila, a gente fala, então é como se a gente tivesse falado lá para cumprir hoje, né? Lá nós falamos, ó, quando você se levantar, o inimigo vai se levantar também. E outra coisa, procura localizar o bicho. Não, ali tem demônio. Ali tem demônio. A situação está assim, assim, porque o demônio está alojado ali. Ali tem demônio. E como a gente vai fazer para poder lutar? Não contra o cavalo, né? Mas contra o que está dominando o cavalo, aquele que está levando vantagem sobre o cavalo. Ele aconselha aqui pegar a armadura de Deus. O que que seria? Às vezes você fazer um reajuste, eu estava pensando hoje à tarde. Quem sabe dá uma reajustada Dá uma arrumada na nossa armadura. Quem sabe a sua armadura está um pouco relaxada. O seu capacete não está mais na sua cabeça. O cinto. Né? Porque no cinto fica pendurado cantil, porta-sabre, porta-marmita, porta-curativo. Uma série de coisas, fica tudo no cinto. O cinto simboliza a verdade. O cinto simboliza a verdade. Quando você distancia da verdade, quando você perde o rumo da verdade, o que, que é, foi falado esses dias para trás? A verdade, você só precisa reconhecer, isso é verdade. A única coisa que você precisa saber é isso, é admitir, isso é verdade. O Senhor tem razão. Amém? Eu humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, se não me engano. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, essa humildade, ela precisa existir quando você reconhece isso é verdade. Pronto, acabou. É verdade, mano. O que, que eu posso fazer? Né? Eu estou assim, essa é a minha situação. Isso é verdade. Fiz, Senhor, o que não era correto. Fiz o que era contrário aos seus mandamentos. Fiz aquilo que diante dos seus olhos é pecado. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Agora, saber que é verdade, admitir que é verdade, e não, aliás, reconhecer a verdade, é o primeiro passo importante para você obter a ajuda de Deus. Para obter a ajuda de Deus. E não ficar tentando, o quê? Tapar o sol com a peneira, né? Colocar o remendo, fazer aquilo, né, tentar enganar, iludir os olhos de Deus. Como que a gente vai esconder de Deus? Deus está vendo. Deus está vendo. É verdade. Amém? É verdade. Aquela, na visão, a pessoa que estava lá, a pessoa que estava indo para lá, e a igreja que se não fizer vai para lá também. Isso não é verdade? É, Senhor, o Senhor tem razão. Tem razão. Às vezes a gente fala, dessa água eu não bebo, ou então isso aí não é para mim. É só esperar o lugar certo, onde a cilada estiver armada. Espera o lugar certo. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que passar lá. Mais cedo ou mais tarde vai ter que passar lá. E naquela hora ali, o povo lá, o inimigo sabia que eles tinham que passar pelo mar. Não tem outro caminho, eles vão ter que passar aqui pelo mar. E a hora que eles chegarem, nós vamos pegar eles na beira do mar. Nós vamos pegar eles na entrada do mar. Amém? Então ali, se Deus não estiver ali para abrir o mar, se Deus não estiver ali para poder, né, desviar você da armadilha, se Deus não estiver ali para te livrar, são minas, às vezes colocadas no chão, e tudo folha por cima, você não está vendo nada, e você vem e põe o pé. Amém? Você vem e põe o pé. Admitir, o cinto, às vezes não está no lugar. É exatamente a verdade. Não tem como fugir, isso é verdade. Bom, acabou. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Reconheça, admita. Bom, como que nós não vamos dizer que a igreja nos dias de hoje, nós fazemos parte dela. E a igreja nos dias de hoje é uma igreja extremamente fraca. Amém? Uma igreja que está perdendo o espírito. A igreja está perdendo o espírito. Ela está perdendo a vida. É. Né? Não está profetizado as coisas que estão profetizadas. Então, é admitir, reconhecer a verdade. Porque, vamos dizer que tinha 8 pessoas na arca. Considerando as proporções, eu não sei qual era a população naquele tempo, a nossa é 204, no Brasil, por exemplo, é 204, hoje eu vi 204 milhões de pessoas, né? Ouvi isso. Então, se... vamos dizer que dentro das proporções, vamos dizer que tem 80, ou então 800 na arca. Você não poderia estar entre os 800? Então, vamos admitir que é verdade que... né? Lembra quando Deus falou, não vou destruir Sodoma e Gomorra se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30? Pronto. Aí nós vamos falar, Senhor, o Senhor não vai destruir tudo, porque tem 20 aqui. Tem 20. Eu tenho certeza que pelos 20 ele vai esperar. Pelos 10 ele vai esperar. Pelos 10, pelos 20. Pronto, vamos fazer isso. Né, Gustavo? Vamos fazer isso. Vamos falar assim, ó, tem. Se nós procurarmos aqui direitinho, nós vamos achar mais de 10, não vamos ou não? Não acha? Vocês acham que não? Acha? 20. Ou é muito, Elias? Abraão falou, Senhor, não, lá em Sodoma, lá eu conheço, lá só parente meu lá deve ter uns 20, uns 30. Mais uns 20 lá da cidade, pelo menos 50. Se eu destrói lá, se tiver 80, foi 80 que a primeira proposta dele? 50, primeira proposta? Pois é, se tiver 50, ou não, se tiver 50, então é isso. Olhar assim, para de banco a banco, assim, e falar, não, daquele banco eu tiro... Não, ali não tiro, não. Então você vai olhando de banco a banco. Amém? Né, Deus? É Deus. E ali se nós fizermos, reconhecermos as nossas fraquezas, reconhecer as nossas carências, reconhecer, começando por você, você faz uma alta análise, fala, não... O Senhor pode contar comigo, ó. O outro lá levanta, comigo também. O outro lá levanta, comigo também. Aí você, Senhor, me dá um tempo. Né? Vamos esperar. Eu não, até agora não vou garantir nada, não. Mas aqui. Não, mesmo. Nós temos contra nós o quê? Os últimos dias. Nós temos contra nós a tribulação. Nós temos contra nós o sodomismo, né? A corrupção. Nós temos contra nós a prostituição, a apostasia. Nós temos contra nós o vinho misturado, a igreja apóstata. Nós temos contra nós as trevas, porque a luz se esconde e aí vem, tudo isso é prejudicial. Amém? Tudo isso está previsto para agora. Mas nós temos uma palavra de Deus, qual? Haverá luz. Haverá luz. Não será uma luz preciosa, mas haverá luz. E é nesse pontinho que nós estamos pegando. É nessa brechinha aí que eu acho que Deus deu. É que nós estamos pegando. Amém? É nessa pouca luz. Essa pouca luz é que nós estamos querendo pegar. E convidar a igreja para que, se Deus fizer aqui 20, 30 ou 40, nós vamos candidatar a ser um desses 30 ou 40, né, que vão segurar o taco, que vão realmente interceder para Deus não destruir, não arrancar. Não, mostrou a árvore com uma gangrena. Mostrou a árvore com uma ferida enorme na árvore. E a ferida já tinha passado a metade da árvore. Já tinha comido a metade do tronco. Aí eu vou lá no dicionário para saber direitinho o que significa gangrena. Né? Na medicina, é a falta de circulação no sangue e que apodrece o tecido. Pela falta de circulação no sangue, pela falta do sangue circular, o tecido apodrece. E aí permite a entrada de bactérias e aquilo avança com uma certa rapidez para o organismo da pessoa. Mas tem também lá outro significado, que é a corrupção, a perversão, entendeu? A ruindade. Interessante como Deus usa o natural com sabedoria para mostrar para a gente o mal, né? A perversão, a maldade, a coisa que entrou. Às vezes entrou muito tempo e nós não imaginávamos que fosse causar tanto mal. A conversa, a doutrina errada, os pensamentos errados, os conselhos errados. E aí perverteu a cabeça de muitos. E a doença entrou e foi comendo, destruindo, matando. E foi matando. Um atrás do outro, um atrás do outro. E foi destruindo. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tomai, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Tais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Justiça. Está aí. Um problema sério. A armadura, o cinto, nós falamos. A verdade, você vai relaxando, com o cinto vão caindo todas aquelas coisas que estão penduradas no cinto. A outra coisa importante é a questão da justiça. A gente vai também cedendo, relaxando na questão da justiça. O que que é a justiça? Não é só saber, vamos dizer assim, o significado teórico da coisa, não. Não é saber, justiça é o pensamento de Deus. Não, justiça é também o seu pensamento. Justiça é o seu pensamento. Se o seu pensamento não estiver de acordo com Deus, se a sua maneira de pensar não estiver de acordo com Deus, a sua couraça não vai aguentar o diabo, não. Presta atenção. Se o seu pensamento, a maneira de você pensar, não estiver de acordo com Deus, a sua couraça não vai suportar. quando a flecha vem, quando a flecha vier, vai ultrapassar a única couraça que resiste. A única couraça que resiste é de Deus. É onde o diabo vem, bate e não penetra. Não penetra. Amém? A seta vem para te matar, para te destruir. Mas não penetra em você. Bate e cai ali na sua frente. Por quê? Porque você, a sua couraça não é a sua, e sim a de Deus. E muitas, às vezes, fala, ah, o que é justiça? Justiça é, né? É o pensamento de Deus. Eu lendo as escrituras, eu descubro, eu lendo o evangelho, eu descubro a justiça de Deus, descubro a maneira de Deus pensar. Hoje mesmo eu peguei Lucas, capítulo 15, quer ver? Lucas, ontem à noite, e assim, hoje nós passamos, Lucas capítulo 15, acho que é 15 mesmo, no 14, na realidade é no 14. Bom é o sal, versículo 34, 14, 34. Bom é o sal. Mas se o sal degenerar, e se o sal perder o sabor? Bom é o sal. Mas se o sal perder o sabor, como é que você vai devolver o sabor para o sal novamente? O que é o sal? O que é o sal? O que está falando aí? O sal é você, meu irmão. É você que ontem, exalava um perfume, tinha um sabor. Ontem você tinha uma fé, como a Lucila estava falando. Ontem você conversava com a pessoa e a pessoa se sentia bem. Ontem a gente fazia repercutir as nossas maneiras de pensar. Então ontem nós transmitíamos um sentimento que estava incomodando. E isso foi... Isso foi se esvaziando, isso foi murchando, isso foi acabando. É isso. Derruba um, destrói aquele outro, dá um pouquinho, você não tira mais. Não tira mais. Você não consegue sentir o perfume que existia, não consegue mais perceber o sabor que já existiu. Aí Deus fala ontem, eu lendo e fiquei pensando. Falei, meu Deus, e agora? Né? Como que você faz? Como que a gente vai fazer? Se o sal perdeu o gosto? Bem, filho? Aí você conhece muita gente que está nessa situação. Pelo menos algumas, né? A gente sabe que está nessa situação. E você concorda, Adriana, que de repente você teme também o mesmo destino, né? A gente precisa gritar, pedir socorro. Meu Deus, não deixa. Como era na visão, mostrava... A pessoa que estava ali sentada ainda chorava, e ele lamentava, e ele pedia para que a igreja não seguisse o caminho dele. Bem, a igreja não seguisse o caminho dele. Aí fala assim, nem presta para a terra, nem para o monturo. Monturo, né? Não é monturo não, né, Félio? É monturo, com um R só. Monturo? Nem presta para o monturo. Lança-no fora. Hã? Fala o quê? Adubo? É. Hã? É. Quer dizer, nem o Bruno está dizendo aqui que monturo é um monte de bosta. Nem presta para a terra, nem presta nem para o monturo, lançam-no fora. Aí eu observando monturo, o que, que significa monturo, né? Realmente o Bruno tem razão, uma das coisas que significa é exatamente o dejeto, né? Aquilo que é. Mas ele está dizendo aqui, porque tem lixo que você aproveita. Se você jogar aquilo no lixo, você pode aproveitar o lixo, né? Se você tem um resto de material de construção e tal, você pode usar naquele resto de material de construção, você pode usar para aterro, para uma série de coisas. E normalmente não é desperdiçado totalmente. Mas aí ele está dizendo aqui que não serve nem para o lixo. Nem para o lixo. Não serve nem para o lixo. Uma pessoa que perde, a pessoa que perder a sua fé, que perder a sua, o gosto, o sabor, que perder, não vai servir, meu Deus do céu, isso é grave demais. Não serve nem para jogar fora. É porque se pudesse pelo menos dizer assim, ou então me joga no lixo ali. Porque o caminhão vai pegar esse lixo, vai jogar ali, vai adubar, vai fazer alguma coisa dele. Mas não, não serve para nada. A não ser, aqui fala, nem presta para a terra, nem para o lixo, lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí eu peguei no versículo 33. Eu peguei o versículo 33 e disse assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. Né? E aí eu conversando também, foi até com o Rudá, eu conversando com ele depois. Pensa, meu filho, nós não podemos, vamos dizer assim, achar que a felicidade está somente em conquistar, em ganhar, em conseguir as coisas aqui. A felicidade não está nisso. Aí está dizendo para ele, olha, bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é você quando você está sendo perseguido. Lembra disso, é uma felicidade. É uma felicidade. Porque às vezes a gente fala, eu não estou feliz. Por que você não está feliz? Porque eu perdi a namorada. Eu não estou feliz porque eu fiz um negócio e tomei prejuízo. Eu não estou feliz porque eu comprei um carro e o motor fundiu. Eu não estou feliz por quê? Porque... o médico me deu um resultado de um exame que está, né, assim, ameaçando a minha saúde. Tal. Então, por quê? Para nós, a felicidade está relacionada com as coisas desse mundo. Nós precisamos mudar o valor. Nós vamos mudar a visão das coisas. Olhar isso do ponto de vista de Deus, a justiça, a couraça. Começar a sentir feliz. Também por outras coisas. Quando eu digo também, é claro que o casamento é um momento de felicidade. Mas Deus fala, olha, busca o reino de Deus e as outras coisas serão dadas. Aquele momento, foi um momento que Deus te deu de alegria. Um carro bom que você comprou, foi um momento que Deus te deu. Mas isso são, não é, vamos dizer assim, o essencial. Não é o fundamento para te fazer edificar a sua casa. Não coloca a sua confiança toda numa festa. Não coloca a sua confiança toda num passeio. Você pode quebrar o nariz. Não coloca a sua confiança apenas nas coisas. Não edifica a sua casa naquilo que é passageiro. Bem, de repente, o inimigo pode armar uma cilada para você ali em cima daquilo. Em cima daquilo, que ele está observando que você está investindo muito ali. Presta atenção no que eu estou falando. O inimigo vê que você está investindo muito ali. Ué. Eu falo, eu vou puxar, eu vou fazer. Amém? Vocês estão vendo aí o que aconteceu aí com o PT e o próprio povo brasileiro. O próprio povo brasileiro que investiu. Entrou de cara nessa aí, levou, né? E levou, mas levou com gosto de gás, não levou? Estamos levando, sem perspectiva nenhuma de volta. Nós vamos longe, você pode ter certeza, nós vamos longe. Porque o povo entrou numa cilada, entrou num rabo de foguete que não tem mais tamanho. Vocês concordam? Pronto. E agora está todo mundo aí com a cara de tacho e não sei o quê, e passa mensagem para cá, e passa mensagem para lá, mas isso aí, ó, meu filho, não vai resolver nada. Ou vai? Não vai. Não vai mesmo. E prepara para ficar pior. Amém? Então, vamos entender que para nós a felicidade não está somente nessa terra, nas coisas dessa terra. Nós também nos sentimos honrados, felizes, quando somos injuriados, quando somos injustiçados, por causa da nossa maneira de pensar. Por causa da nossa maneira de pensar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus porque está se cumprindo aquilo que eu penso. Está se cumprindo aquilo que eu acho. Está se cumprindo aquilo que eu sempre falei. Amém. Eu não falei? Eu não disse? E é o que vai acontecer com Jesus. Aí ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não falei para vocês? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus tinha razão. Amém? E eu espero também a mesma coisa. Você lembra que o irmão Rocinho tinha razão quando eu falava? Pronto. Então eu preciso me sentir feliz quando as coisas estão acontecendo. Ou seja, bem-aventurado aquele que chora. Eu tenho chorado. Bem-aventurado aquele que sofre. Eu tenho sofrido. Bem-aventurado aquele que é perseguido injustamente. Eu tenho sido. Então, eu não tenho motivo para ser feliz? Pronto. Por isso que vocês vivem sempre alegre, sempre feliz. Né? Eu e o... Como é que chama? Israel aqui. Amém, gente? Pronto. Deus falou conosco. Mais uma vez. Né, Gustavo? Isso é verdade, Gustavo? E se é verdade, meu filho, não é mentira. Se é mentira, se fosse mentira, não seria verdade. É verdade. É verdade, Henrique? É, Henrique? Só tem um Henrique aqui, ou tem dois? É verdade? Então pronto. Se é verdade, não é mentira. Se fosse mentira, não seria verdade. Né? Deus falou com a gente? Amém, amém, né? Então, vamos ler ali Mateus capítulo 5, bem-aventurado, né, quando todo mundo começar a falar de você injustamente. Está bem-aventurado quando você for rejeitado, sem razão, sem motivo. Bem-aventurado quando você faz a coisa e não se reconhece. Não, mas Deus reconhece o que você está fazendo. Bem-aventurado quando você sofre para não fazer a coisa errada. Quando você renuncia para não fazer a coisa errada. E sentir feliz. E ali se você vai sentir feliz, sentir alegre. Graças a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. A palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Amém? Amém. Amém. Fala, Renata. Renata, não. Adriana, suas considerações. Aí, Adriana. Pode falar.
Amém, irmã Rocine. Eu acho que...
A gente fala muito, né, Adriana? A minha sempre fala, você fala muito. Você não está ouvindo mais direito? Está surdo? O que mais você falou? Você mandou mais umas coisas lá? Né, que eu não estou... Mas que ainda falo muito. Então, vê. Eu falo às vezes muito e vocês ficam às vezes prejudicados pelo tanto que eu falo, né? Porque se eu falasse pouco, quando eu vejo aqui, a hora já foi embora. Fala, Adriana.
Amém, eu acho que foi uma palavra de alerta mesmo para a nossa situação. Então, assim, muitas vezes a gente vai caminhando sem observar, sem reconhecer a situação em que a gente está. Pelo menos foi o que Deus falou comigo.
Isso.
E eu acho que Deus me chamou a atenção para que eu observe a minha situação. Né? Como o senhor falou, assim, é uma situação de anemia. Né? É uma situação... Eu achei interessante a comparação que o senhor falou. É, quando a pessoa está doente, né? Ela não sente sabor,
isso,
né? Assim, ela não se alimenta porque ela não sente o gosto.
É. E, se forçar um pouquinho, ela vomita, né?
Justamente. Então, assim, por que que às vezes a gente acha que não está se alimentando pela tribulação, pela dificuldade? Eu acho que tudo isso realmente colabora para que a gente não se alimente, mas às vezes a gente está numa situação pior do que a gente pensa.
Isso.
Né? Assim, às vezes a gente está nessa situação que o senhor estava colocando aí, de precisando mesmo da ajuda de Deus.
A situação é grave.
De reconhecer isso, né? Como o senhor falou, o diabo arma muitas ciladas. Né? E a gente, nessa situação, fica mais fácil ainda de cair. Né? Então, Deus chamou minha atenção para que eu olhe o meu capacete, para que eu olhe a minha couraça, o meu cinto. Então, tudo isso que Deus já falou tanto aqui com a gente, né? E que às vezes a gente não está observando.
Exatamente, né? Por um vacilo, né? Por uma distração, a gente deixa passar, né? A gente começa a afrouxar, começa a sentir seguro nesse mundo. Né?
E aí o senhor foi explicando, eu fui vendo assim, realmente a gente fica muito vulnerável.
É,
né?
Muito.
Assim, fica muito vulnerável, porque você está fraco.
Exato.
Né? Você está fraco, você está doente. Então, realmente, assim, precisa correr atrás.
Amém.
Correr atrás, porque é uma situação preocupante, né?
Muito.
Como o senhor falou.
Muito.
Então, assim, é preocupante. E eu acho que é uma palavra de Deus mesmo, para a gente, assim, observar.
Amém.
E tomar providência.
Amém. Amém. Né? Que Deus nos poupe, né? Nos poupe. Vocês concordam? Tem que pedir a Deus, Senhor, nos poupe. Tem misericórdia de nós. Né, Adriano? O Neto, leva ali pro... Nossa, tô vendo que eu tô ficando surdo. E o que mais? Atrás do Erickson. Estevão. Nossa, vou te contar. Não é porque você vem sempre, mas é porque eu não demoro até vir, não. Mas é porque... Engraçado. Isso é o quê? Como é que chama? Tem uma doença que dá, que você esquece tudo? Como é que chama, Neto? Alzheimer. Alzheimer. Pronto. Já pensou? Deus me livre. Eu, né? Vai, Estevão. Desculpa, viu, Estevão? Olhar, pô, às vezes eu olho pro irmão assim e não sei falar o nome dele. Que coisa, rapaz. Fala, Estevão.
Amém. A gente, na verdade, eu vejo que amém, né, pelo senhor falar o tanto que o senhor fala, né, porque como é difícil pra gente se não tivesse essa palavra, se não tivesse esse entendimento. Às vezes a gente vai numa viagem ou alguma coisa parecida e conversa com alguém de uma denominação ou alguma coisa parecida, aí você vê realmente o valor que tem tudo isso aqui, né? O valor que tem esse povo, o valor que tem, né, esse esforço, né, não só do Senhor, mas das pessoas que realmente cuidam para que esse evangelho é pregado, para que esse evangelho é falado para a gente. Aí você olha, né, a gente olha pela vida da gente, pela família da gente, né, como foi, né, no domingo passado, a apresentação das crianças, né, você vê a nossa, né, os nossos filhos, né, essa palavra, ela está ajudando a nós, ela está salvando, né, a nós, salvando a nossa casa, como, né, a casa de muitas pessoas, né, que estão aqui hoje, como está sendo importante para a gente. E também, né, o tanto que Deus ele tem se esforçado para poder mostrar para a gente que nós não somos aquela Coca-Cola toda que a gente às vezes acha que é. Né, para a gente abrir os nossos olhos, ver realmente que sim, né, tem um povo de Deus aqui, né, que, como o senhor disse aí, 20, às vezes 10, ou às vezes mais, a gente não sabe realmente quem são, mas nós precisamos, sim, né, ter mais esse empenho, né, ter mais esse esforço, acho que é a palavra mais correta, ter mais o esforço para poder realmente se tornar uma igreja poderosa, quem sabe, né, como... Não vou dizer nem como a igreja, né, com Pedro, como os apóstolos, claro, né, que isso aí eu acho que não, já era para nós. Mas pelo menos como essa igreja, quando essa igreja começou, né, como lá atrás com vocês, né, que são as pessoas mais velhas, como vocês começaram, que, né, a gente ouve, né, vocês dizerem que como que era bonito aquele trabalho, como era. E nós hoje, né, a minha geração, a nossa geração que está aqui hoje, não é aquela geração que realmente poderia ser, não ter aquela fé que a gente poderia ter, mas que Deus ele tem falado com a gente para poder abrir os nossos olhos e tentar, né?
Quem sabe, né, por exemplo, às vezes nós pecamos em não dar a atenção devida à geração do Estevão, à geração da Ló. Quantos anos a Ló tinha? Quando você tinha, né, seus 30 anos ali, né, 30 e poucos anos, aí vem o João Lupercio, a Ló, talvez eles, o Rodrigo aí, ó, essa geração suas aí, talvez nós erramos em relação a vocês. Alguma coisa precisa, então, ser reciclada, né? Alguma coisa precisa ser observada. O que está faltando? Então pergunta, né? Dá birra, faz qualquer coisa, pergunta, fala, né? Então o que, que eu tenho que fazer? Você falando a respeito do povo aí, né? Nós ainda somos um povo. que salva. Estou lembrando aqui da dona Marília, a mãe da Rosa aqui, que é quando a Priscila teve aquela visão lá, ó, a sorte dela apontava para o corpo dela, foi ela fazer parte desse povo. E a sorte sua é também isso. E nessa visão da, que a irmã teve, a pessoa desprezou o povo, desprezou o povo que podia salvar. É isso que a gente tem que ter cuidado, né, Adriano? Que com todos os defeitos, nós ainda somos um povo salvo, que leva a pessoa para o céu. Eu fico feliz com isso, porque eu fico contando no dedo as almas que saíram daqui e já têm lugar certo no céu, porque Deus deu testemunho de quem foi e de quem não foi. Quem foi e quem não foi. Amém? Então é isso. Então, nós ainda somos um povo que salva. Daqui saem as pessoas para o céu. Daqui que eu digo, dessa reunião, dessa congregação, dessa comunhão, dessa luta, dessa peleja que nós estamos tendo. Né? A gente não... não defende nenhum nome, nenhum partido, nem alguma coisa. Nós defendemos o quê? O Evangelho e a salvação da alma. Nossa preocupação está com a salvação. Não é não? Todo mundo lembra que nós estávamos aqui numa alegria, num trabalho, numa disposição e etc. E de repente, um acidente levou o irmão Silei, numa hora em que ninguém esperava, numa hora que ninguém esperava, um acidente, me ligam lá, eu custei acreditar, foi, numa hora que ninguém esperava. Então, esse povo, essa igreja, ela trabalha nesse sentido, salvar vidas, levar a pessoa que está conosco, preparar a pessoa para o reino de Deus. É assim que nós conversamos. Deus nos prepara aqui, não é para esse mundo, é para o reino de Deus, para o céu. Amém? É isso que você precisa pensar. E o inimigo tem entrado para valer, para poder desvirtuar, para poder mudar a nossa maneira de pensar, corromper a nossa maneira, nosso pensamento. Amém? Amém, Estevão? Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus e dizer para Deus que nós vamos lutar, vamos? Amém. Até o fim? Amém. Vamos mesmo? Amém. Lucila disse que vai. Amém? Amém. Pai, bem, Lucilda. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, o Senhor já está aí. E nós estamos aqui. E é para onde o Senhor está que nós também queremos ir. Para onde o Senhor foi e está preparando um lugar para cada um de nós. Que nós não venhamos a negligenciar, não venhamos a desprezar, menosprezar o que o Senhor tem feito por esta igreja, o que o Senhor tem feito por esse povo, por esta cidade. Realmente entender, considerar que vidas que saíram do nosso meio, testemunhado pelo Senhor, já estão no céu. E é para lá que nós queremos estarmos um dia orgulhosos de que corremos a carreira, combatemos o bom combate, lutamos, defendemos, levantamos a bandeira que o Senhor nos colocou na mão. E nos sentimos realmente orgulhosos, honrados. Que seja essa a nossa felicidade. Seja essa a nossa alegria. O nosso grito de vitória. Saber que irmãos estão salvos e saíram do nosso meio. Não foram para o lugar difícil, não foram para o lugar de treva, não foram para o lugar de dor. Muito pelo contrário, foram para o seio de Abraão, porque o Senhor é o Deus daqueles que vivem eternamente. Daqueles que vivem eternamente. Amém, Jesus. Amém mesmo. Obrigado. Ajuda-me, Senhor. Renova a minha fé. Renova, Deus, a minha disposição. Obrigado pela palavra, porque ela é muito mais para mim do que qualquer outro irmão. Ajuda-me, Senhor. Renova, Deus, a minha força. Me faz olhar para onde, o lugar onde vem o meu socorro, de onde vem a minha força. Para o monte do Senhor que não se abala. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Dias do fim.
Cansada de marulho.
os meus pés e voltar-me ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, insistir em caminhar, ir além das minhas limitações. Resto-me no amor por ti, Jesus.
Ainda posso, Senhor,
ainda posso me esforçar, insistir em levantar, ir além das cansadas, tirar os meus pés e voltar a ti. Meu Senhor, ainda posso me esforçar, insistir em caminhar, e além das minhas limitações, reassumir meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor, irei e voltar a ti, ao meu Senhor, irei.
Amém. Abraço, seu irmão. Eu tenho certeza que se Deus deu alguma visão, é para reforçar aquilo que foi falado. E nós vamos fazer assim: na próxima reunião a gente promete contar a visão que teve na reunião anterior. Amém? Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.